Entre os problemas que nós temos em terapias por imagens, os verbos mentais, um desses problemas, ele é bastante conhecido de vocês ao longo da vida. E ele diz respeito a quando vocês já têm o verbo mental codificado, ou seja, vocês já têm o elemento que vocês vão trabalhar, seja ele, por exemplo, a esperança, seja ele, por exemplo, uma busca na forma de uma volição, seja ele uma construção imagética, por exemplo, algumas pessoas, cada um com seus ensejos e com as suas coisas, alguns, eles acreditam, por exemplo, em fadas. Quando nós estivemos na viagem de estudos da Escócia, muito obrigado, Isoldinha, alguns colegas se surpreenderam, porque nas livrarias nós encontrávamos tratado geral sobre as fadas, a vida das fadas, o cotidiano delas, dos ogros, dos duendes, né? Algo estranho à nossa cultura e que para muitos deles fazia sentido. Outras pessoas não, elas têm crenças budistas, então elas têm elementos de meditação, elementos que, nos quais elas concebem melhorias existenciais segundo certos critérios. Outros têm elementos mais ocidentais, a nossa fé judaico-cristã e outras coisas dessa natureza. Alguns professam outros elementos. Eles colocam elementos relacionados às buscas existenciais, às metas. Mas seja qual for o elemento, quando se trabalha com verbos mentais e quando a pessoa o instituiu conforme as premissas de cada elemento, isso variará, claro, conforme a historicidade, a estrutura de pensamento, as bases categoriais. Quando por fim a pessoa tem, cada um de nós então institui uma historiografia de interseção de EPs com esse elemento que ela construiu, né? Então, por exemplo, se eu fizesse a historicidade da Josefa, se a Josefa fosse minha partilhante e eu tirasse a historicidade dela, eu veria como a Josefa estabeleceu interseção com os verbos mentais. Alguns morreram pelo caminho, alguns retornaram, outros se modificaram muito durante a vivência dela. Para cada um de nós, esses elementos se comportam de uma maneira. Hoje, nós veremos nesta obra chamada Cidade dos Anjos, que é uma adaptação de um dos filmes mais considerados da década de 80, que é Asas do Desejo, de Wim Wenders, o cineasta alemão. O Wim Wenders é considerado, com essa obra Asas do Desejo, ele consegue fazer uma das obras mais aclamadas pela crítica especializada. Mas ela, para os nossos padrões, para o gosto popular, ela é um pouco exigente, essa obra Asas do Desejo. Eu considero uma obra belíssima. Se vocês quiserem baixar do Netflix ou outro programa que propicia vocês, eu recomendo o original, Asas do Desejo, de Wim Wenders. A história é bastante simples, o tema é simples, mas a narrativa é bastante densa, complexa. São anjos que, na cidade de Berlim, eles passam o cotidiano deles interagindo com pessoas. Sabe como é que eles interagem? Eles só se aproximam de um ser humano e ouvem os pensamentos dessa pessoa. É assim que eles interagem. Às vezes eles colocam a mão espalmada sobre a pessoa quando a pessoa está sob forte padecimento e ela tem um alento. Então, uma pessoa que foi atropelada, uma pessoa que tem um problema. E é muito interessante, porque o Wim Wenders, ele joga também com a fotografia, com cenários de cor, cenários sem cor, sabe? É muito bonito como ele constrói. Ele faz homenagens a atores e contextos. O filme é muito bonito e mostra quando um desses anjos resolve encarnar e virar um ser humano. E aí os problemas que ele passa nessa transição. Nos Estados Unidos foi feita então essa versão, que é muito bonita, chamada Cidade dos Anjos, com Nicolas Cage e a Meg Ryan. Desde a fotografia, a música, quando vocês receberem essa edição editada, ao final vocês terão duas das belas músicas do filme, que se tornou uma referência nesse tipo de literatura filmada pela poesia que traz. Ele não simplesmente reproduziu a obra de Wim Wenders, ele foi além, né? Ele ocidentalizou alguns princípios, atualizou outros, e é o que nós veremos agora. Eu vou passar a vocês o link, vou colocar aqui, ó, à direita. Antes disso, vou ouvir os colegas que não conseguiram se conectar. O Walter, a Liana, Sueli, Ricardo, Paulo, Luciana, José, Ivanir. Quem mais está ali? Daísa, Cleusa, Carla, Ana Maria, Alexandre, Alba. E aqui os colegas todos de Porto Alegre. É um grupo muito grande desse curso. Bem, eu vou colocar aqui o link para vocês poderem acessar, tá bom? À direita do chat ali, é só clicar em cima do link. Por favor, cliquem em cima do link e vocês terão... Eu vou fazer um teste. Ricardo, está ouvindo bem o professor?
Estou ouvindo, professor.
Tá, obrigado, querido. Por favor, acessem ali, então. Eu vou colocar aqui no telão para o pessoal que está em Porto Alegre, para poderem acessar. Pronto, aí está. Se todos clicaram, vocês estão vendo uma jovem médica. Essa jovem médica que vocês estão vendo lá em cima na tela, permaneçam conosco na imagem aqui nesta primeira, na página 1, tá, pessoal? Que nós vamos agora aprofundando os conteúdos e trabalhando aí com a imagem, tá? A Cleusa caiu, já vou chamá-la de volta. Pronto. Ai. Aqui. Ok. Vamos lá, então. Vocês estão vendo essa menina, essa médica. Ela costuma ir para o hospital no qual ela trabalha de bicicleta. Ela mora numa linda casa, sozinha, perto de um lago, com o cachorro dela. Ela é cardiologista, ela é cirurgiã, trabalha no hospital, e ela costuma, de manhã cedo, ela toma um banho, uma ducha, pega a mochilinha dela, como vocês estão vendo ali, e vai de bicicleta até o trabalho dela. Olhem ali embaixo, por favor, ela é, por onde ela entra no hospital. Então ela entra com a bicicleta dela, vai até lá o roupeiro, deixa as coisas dela e então ela vai trabalhar. Essa moça, essa médica, e aqui na página 1 vocês têm duas imagens dela, ela é uma pessoa extremamente pragmática, ok? Ela adota um estilo de vida funcional, ela propriamente por ela já não tem muitos anseios e já não tem muitos sonhos na vida dela, até por conta do ofício que ela tem, não é? Ela trabalha ela faz transplantes cardíacos, ela faz, a atividade dela exige muito dela esse pragmatismo. Ela lidera uma equipe, ainda que seja muito jovem, ela tem sobre a guarda dela funcionários, enfermeiros, farmacêuticos, toda uma parte de um departamento. A responsabilidade dela é muito grande, não é? E não é uma pessoa que professe uma religiosidade de qualquer forma. Bem, propositadamente eu busquei essa história e esses personagens para mostrar a vocês dificuldades que alguns de vocês encontram no exercício dos verbos mentais. Os verbos mentais, eles já existem nas nossas vidas. Por exemplo, essa moça aqui, ela tem os verbos mentais pragmáticos. O sonho dela é a pedreira do cotidiano. É o relaxamento que ela tem. Ela namora um médico aí do hospital, mas as coisas nunca andam muito bem. Ela já teve outras questões na vida dela. Mas ela, propriamente, o que ela espera aí é ter uma vida razoável, ver os shows de jazz que ela gosta, alguns livros. Mas não há... Os verbos mentais delas povoam essas esferas e não vão muito além disso. Imaginem, os senhores, como é possível um encarte, uma inserção numa vida como a dela. Como é possível que numa criatura assim pragmática, que lide com um aspecto mais contundente, e olha, eu não sei, ainda hoje as cirurgias cardíacas, elas são extremamente violentas, já foram muito mais. Não faz pouco tempo que uma cirurgia de coração exigia uma operação a céu aberto, por assim dizer. Não vou descrever a vocês o que era feito, porque não é uma aula de escatologia, mas é dramático o que se fazia, ok? Para um leigo que tome contato, como eram feitas as cirurgias cardíacas, é muito, muito chocante, costuma ser. Então, ela era uma pessoa, ainda hoje, né, se faz cirurgias assim, algumas. Então, a vida dela é isso. E é exatamente esta pessoa que terá um encarte do improvável. É exatamente para ela que será feito esse encarte da maneira mais improvável. Ora, como ela vai lidar com isso? Se você chegar para uma pessoa dessa e disser, olha, existem anjos. Lembrem, eu não estou entrando no mérito aqui de religiosidade, se existe ou não anjos, nem nos compete isso, tá, gente? Não é da nossa área. Somos terapeutas, estamos trabalhando com cada pessoa. Trabalhamos com pessoas que acreditam nisso e outras não. Isso não é da nossa conta. Não nos compete o julgamento disso. O acompanhamento disso, sim, que é o que estamos fazendo. Então, essa menina não acredita em coisíssima nenhuma dessa natureza, e exatamente para ela haverá um encarte desta natureza. Por onde vai entrar na estrutura de pensamento dela? Acham que se você conversar com ela sobre isso, ela até por educação pode ouvir você, mas que crédito ela dará? Que compreensão ela terá com você para além de um aspecto paranormal, ligado a um cientificismo neurológico ou algo dessa natureza? Não é assim que é feito? Uma explicação desse viés? É assim. Bem, mas com ela vamos ver como as coisas se passam e o que ocorrerá a partir daí. Por favor, lá embaixo clique em ir para a página 2. Pronto, todos vocês clicaram, ir para a página 2, temos novamente duas imagens. Sim, duas imagens. Ir para a página 2, deixa eu ver se estão todos aqui, todos os colegas, sim, estou... Qualquer problema, por favor, escrevam no chat, tá? E eu chamo vocês novamente. Vejam a imagem aqui que nós temos na página 2. São duas imagens mostrando o cotidiano desta médica, desta cirurgiã. Aqui ela se aproxima de um homem que estão iniciando por ele o processo de anestesia, né, que são feitos basicamente por dois líquidos diferentes que vão, né, um tem um aspecto de levá-lo ao sono e adormecer, e o outro é o analgésico, né, ligado à imobilidade, elemento da dor, etc. E ela se aproximou e ela olha muito para ele. Não é o feitio dela fazer isso antes de uma cirurgia. No caso dele, ela foi fazer isso. E aqui no quadro de baixo aparece já ela em pleno ato cirúrgico, propriamente dito. Lá abre e um dos médicos coloca uma música para o ambiente ficar mais descontraído. É toda uma equipe médica e ela dirige a equipe, ela é cirurgiã-chefe desse procedimento. Pois com este homem, contra é uma cirurgia difícil, termina bem essa cirurgia, ele sobrevive, não é? Eles relaxam, os médicos estavam tensos, mas logo que ele tem essa melhora, ela inclusive já tinha tirado a roupa dela, ele tem uma parada cardiorrespiratória. E ela então é chamada de volta e ela faz a massagem direta no músculo cardíaco, tentando ressuscitar o homem. Não é? Eles tentam tudo. Choque com a injeção direta, desfibrilam, tentam fazer, eles tentam tudo que é possível e esse homem morre. O que para ela é um baque muito grande na profissão dela, para ela também, como pessoa. Ela fica tão chocada que quando ela sai da cirurgia, numa sala contígua está a mulher deste homem, uma filha e um filho, adolescentes. E ela, a esposa desse homem, vem e diz, então, como foi a cirurgia? E ela diz, eu operei e tal. Eles notam que ela é muito jovem. E ela diz, ele não sobreviveu à cirurgia. Mas ela fala de uma maneira que não é também da maneira dela, é que ela também está chocada. A família chora e ela desmorona depois disso. Não é? Ela não entende o que houve, como pode, estava tudo bem, não há uma explicação para isso. Desçam, por favor, ir para a página 3. Bem, aqui nós temos já a metáfora do filme e o trabalho já com os verbos mentais que vamos fazer aqui com vocês, tá? Na forma de uma ilustração e tendo em vista tudo que estudamos até aqui. Observem, aquele senhor que vocês veem ali ao fundo de preto é um dos anjos, que neste filme o papel dele é vir à Terra, ficar entre nós, ouvir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, numa biblioteca, você está lendo, um desses anjos fica ao seu lado. Você está caminhando pela rua, às vezes um deles acompanha você até um pedaço. São criaturas que apenas estão conosco para nos passar boas impressões, algum alento, um incentivo existencial por poucos minutos, uma brisa ligeira que vai embora. E ele aparece exatamente aí, nesse contexto. É uma das primeiras vezes, e no filme a primeira, que ele tem contato direto com ela. E ele chama a atenção dele uma coisa. Esses anjos, em geral, eles só são vistos por crianças e por pequenos animais. Por adultos, não. Raramente, para não dizer nunca. Pois ela, enquanto ela massageava o músculo cardíaco daquele homem, ela levanta os olhos e fixa diretamente os olhos nele. E ele, por um momento, tem a impressão de que ela está vendo. Ela não está. Não. Há uma dubiedade aqui, se está ou não. O fato é que ela não faz qualquer alusão a isso e depois se afasta. Bem, ele resolve permanecer. Ele fica aí no hospital, ele acompanha esse homem que morre. Depois que ela se afasta, ele vai atrás dela. E a maneira como ele faz isso é simplesmente ela pega o elevador, tal. Quando ela chega lá num andar, num setor, ele está lá perto dela e tudo. O filme funciona todo o tempo assim, dessa forma. Agora vamos conversar essa questão. Nós vimos neste curso até aqui que nós usualmente é que construímos os verbos mentais, raramente o contrário. Eis uma das primeiras lições importantes aqui. Por vezes os verbos mentais é que interagem conosco. Seja na forma de uma ideologia que faz sentido até você, que se apresenta até você. Por exemplo, um amigo seu vem e coloca: fulano, você conhece o Partido Verde, esse que tem na Alemanha? Sabe como ele funciona? E você não gosta de política, não se mete com isso, mas você diz: eu quero ouvir. E ao ouvir, este verbo mental vem até você. É apenas uma das formas, ok? Aqui, como é uma metáfora, este anjo vai, ele vai procurar por ela, e não o contrário. Pelo menos do ponto de vista fenomenológico, é assim que se passa. Poderíamos questionar de outras questões, sobre outras coisas, mas aqui, por questões de tempo, vamos manter a linearidade historiográfica. Ele então vai até ela. Ora, mas como ele fará, tendo em vista que ele está lidando com uma pessoa que não acredita na existência dele? Uma pessoa para a qual isso seria, quando muito, um tumor parietal ou algo dessa natureza, causando certos elementos sensoriais, certas questões, ou que na verdade ilusões, fantasias que não estão lá. Talvez um estresse, uma peça do sistema nervoso pregando uma pequena peça nela. Como ele vai fazer? Qual é o caminho? Como um verbo mental, que no nosso contexto de época, de cultura, se mostra por elementos transcendentais, que é o caso dos anjos, por exemplo, como ele vai fazer essa estrada? Vamos adiante. Por favor, clique em ir para a página 4, e aqui vocês vão observar como este verbo mental vai até esta médica, consegue fazer encartes na vida dela e entrar na vida dela. Ora, o que temos aqui nessa página 4? É, 4. Vejam que ele está sentado diante dela, à meia luz, e ele olha muito profundamente para ela. Ela não consegue vê-lo, ok? Ela não consegue sentir a presença dele também. Neste momento, não. Ele está diante dela, a essa distância curta, e olha profundamente para ela. Olhem, desçam a barra de ferramentas ali à direita, e vocês vão ver no segundo quadro, há três quadros nessa página. No segundo quadro, ela chora muito. Ela se refugiou num dos ambientes do hospital e ela não aceita a morte desse homem. Ela acha que ela falhou. Ela fez tudo o que podia ser feito, inclusive um colega cirurgião vai dizer depois isso a ela, mas ela tem para ela que ela não pôde salvar esse homem. Ela chora muito, ela se desespera, coloca as mãos na cabeça, e ele todo o tempo fica, como vocês estão vendo aí, pertinho, o rosto muito próximo ao rosto dela. Ele se compadece disso que ela está vivendo, ele acompanhou, ele viu o que aconteceu na cirurgia, viu que ela tentou o máximo, e ele permanece com ela. Aqui vocês veem, depois ela caminha pelo hospital, ela vai a outros setores, e ele permanece um tempo com ela. A presença dele com ela tem como um efeito, e aqui, claro, nós temos que entender a estrutura do pensamento dessa criatura, que cujo efeito próximo em seres humanos, conforme a fábula que temos ali, é trazer um alento, acalmar, abrandar a pessoa, e ele, de certa maneira, consegue isso com ela. Ela se torna mais calma, mais serena, mais tranquila, e não atribui nem remotamente isso a ele. Ele não existe para ela, entendeu? Não há uma intercessão aqui da parte dela. Há uma intercessão da parte dele, o que faz com que exista, de certa maneira, a parte dela, pelos benefícios, pelas questões que ocorrem aqui. Quando nós tiramos a historicidade de uma pessoa, não é raro que algumas pessoas nos coloquem esse tipo de situação, não quanto a um anjo, quanto, por exemplo, a um parente, às vezes um avô amoroso, às vezes um amigo amoroso, às vezes uma pessoa que na nossa vida, em determinados momentos, ou um contexto, uma situação também, às vezes é uma pequena cidade onde vivemos, e que serviu, teve esse propósito, que ainda que para nós aquilo fosse simplesmente um nada, um inexistente, aquilo já agia em relação a nós, emanando certas coisas que somente muito depois compreenderíamos. Na ocasião, não. Vamos então, por favor, ir para a página 5. Página 5. Ok. Aqui é mais um pedaço do mundo pragmático desta cardiologista. Ela costuma ir ao berçário. Essa senhora que está segurando um bebê é a pediatra, é amiga dela. E de vez em quando a encontra ali e pergunta: o que você veio fazer aqui? Ela diz: ah, eu deveria ter sido pediatra. Ela diz: não é assim como você pensa, não. Também há muitos problemas, tal. Ela gosta de ficar ali entre os bebês. Ela senta, fica olhando um bebê, fica olhando o outro. É algo que a tranquiliza, que a acalma. Parte da estrutura do pensamento dela, desse ser pragmático que ela é. Ela não tem filhos, ela não é casada, ela vive nessa bela casa, ela tem um cachorro, e a vida dela é isso, tá? E trabalho, só. Não tem outras coisas na vida dela, não. Não aparecem os pais dela, não aparece ninguém. É essa a vida dela, é isso. Esse é o mundo existencial mais próximo dela, claro, não vamos reduzir o mundo dela a isso. Mas é o que surge como elemento mais próximo dela, que ela se mostra, é nisso. Aqui eu vou parar, peço para que fiquem na página 5, por favor, não andem além disso. Vou desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações dos senhores. Bem, após essa breve interrupção, eu quero deixar documentado aqui a resposta à questão que a Aida colocou, que nos ajuda muito no estudo do que estamos fazendo aqui. Então, a questão dizia respeito: bom, se a pessoa, se essa moça, essa médica, cardiologista, ela não percebe que ele está ali, como vamos atestar isso na historicidade dela, não é? Para efeitos clínicos. E há dois modos básicos, entre vários, alguns bastante complexos. Mas basicamente você, primeiro, a pessoa mostra na historicidade dela que tem uma tranquilidade, uma calma ou uma melhora subjetiva diante de um assunto sem um fundamento próprio que justifique isso. Quer dizer, algo está acontecendo e nós não sabemos a natureza deste algo que está acalmando a pessoa, tranquilizando no momento de forte impacto e problemas. A outro modo é a própria pessoa nos dizer isso, né? Ainda ela diz que está se sentindo calma e não sabe do que deve estar ocorrendo alguma coisa de algum modo dentro dela, e ela não sabe nem a que atribuir. Então ela nos traz esse dado. São as duas maneiras mais básicas de identificação disso. Quando esse tipo de fenômeno é forte, né? Quando um verbo mental de alguma maneira começa a transitar. Eu não quero trazer, eu sei que ao colocar essa metáfora da cidade dos anjos, alguns já se animam aí em certas direções. Nós precisamos ter sempre os cuidados metodológicos, tá, gente? Por favor. Olhem, aqui sobre a mesa do professor, a esposa dele colocou uma linda cesta, não é, toda trançada, viram que bonito esse trabalho? E com um monte de flores que ela colocou aqui, as lavandas que ela gosta e outras florzinhas mais. Isso até tem perfume, ela perfuma de vez em quando. Por vezes, se isso tem peso na minha malha intelectiva, e tem, eu posso estar trabalhando aqui e nem me dar conta que ela colocou algo assim, e já me sentir melhor, me sentir bem. Ela agendou um verbo mental que para mim tem relevância, e às vezes, no calor dos trabalhos, mil coisas para fazer, eu posso, distraído, nem perceber que isso melhora, pacifica. Outras vezes um disco de vinil que o colega coloca e é tão bonito, outras faz o mesmo efeito, e assim muitas outras coisas. Você pode estar nervoso, aflito, seu marido, sua esposa chegam em casa com calma, sabem que você gosta muito de uma salada, vai lá, faz a salada para você. São maneiras pelas quais verbos mentais podem chegar, muitas vezes de maneira imperceptível, o que não tira propriamente o resultado em grande parte deles, tá? E, aliás, há casos nos quais, como esse, por exemplo, se esse anjo subitamente aparecesse no meio de uma cirurgia, aí essa cardiologista que ia precisar de um cardiologista, né? Provavelmente, tamanho susto que essa mulher tomaria. A maneira como ele... Vejam como este verbo mental, no caso dela, conforme a IP dela, está se estabelecendo e mantendo esses contatos com ela. Com outras pessoas, provavelmente de outros jeitos, etc. Clique em ir para a página 6, lá embaixo, por favor. Pronto. Aqui na página 6, nós temos outra parte do cotidiano dela. Olhem como é o dia a dia dela. Depois de um dia pesado de trabalho, essa mulher ainda estuda. Vai para os livros, vai para os relatórios. O trabalho dela ocupa uma parte significativa da existência dela, e ela mergulha nesses estudos, nesses trabalhos. Abaixo ali no segundo quadro dessa página 6 ainda, nós temos as visitações que ela faz durante a noite, os plantões que ela cobre durante a noite no hospital. Ela vai até a enfermagem, ela monitora pessoas em estado grave, que ela operou, que serão operadas, não é? Pessoas que passam por transplantes. E ali mais abaixo, no terceiro e último quadro, de novo, a rotina dela. Ela no meio, ali estão os iluminadores, todo o acervo de material cirúrgico, ali ao pé da pessoa que está sendo operada, os médicos, né, da equipe dela, os enfermeiros da equipe dela, são 5 pessoas da equipe, além dela, que trabalham nessas cirurgias. Esse é o aspecto pragmático da vida dela. E um verbo mental dos mais improváveis para uma pessoa como ela, fez essa interseção e vai entrar forte na vida dela. Vai mudar muito consistentemente essa vida, tá? Por favor, cliquem lá embaixo, ir para a página 7. Isto. Aqui as imagens ficaram trocadas, mas está tudo bem. Na página 7 nós temos 2 imagens. Essa que está embaixo deveria estar em cima, e a outra que está em cima, ela deitada na cama, lendo, é a que ficaria embaixo. Não, não tem problema, vocês já sabem que houve uma pequena troca aqui. Bem, ele aparece pela primeira vez a ela, de maneira tangível, visível aos olhos, eu quero dizer, porque de outras maneiras ele já se pronunciava, numa das rondas que ela faz à noite no hospital. Ele está de costas, no corredor, junto a um quarto aberto, parecendo como alguém, um visitante que está visitando alguém, e ela pergunta: olha, isso é a hora que não é mais para ter visita, tal, não é? E conversa com ele e diz: alguém pode tomar você aqui como um intruso e pode expulsar você daqui, tudo. Mas ele conversa com ela de uma maneira calma, tranquila. Ele não explica para ela quem ele é, o que ele está fazendo, nem nada. Ele usa, prestem atenção no que eu vou dizer agora, termos equívocos, não termos unívocos. Ele transita todo o tempo no elemento de equivocidade. Bom, mas ele está tratando com uma pessoa extremamente racional, que tem no tópico 10 um dos itens mais determinantes da estrutura do pensamento dela. Prejuízo dela com relação a alguém como ele é zero, não existe, ele não existe. E, no entanto, ele se apresenta a ela. E ainda se apresenta por equivocidade. Se ele tentasse de outra maneira, será que ele conseguiria estabelecer intercessão? Se ele dissesse para ela quem ele é de fato, que ele é um anjo, que o trabalho dele é fazer isso, aquilo e tudo mais, ela chamaria diretamente o setor psiquiátrico. É o que ela faria. Muito provavelmente. Então ele se apresenta, ele entra pela equivocidade, fazendo com que a racionalidade dela não consiga detectar direito. Ainda assim, para ela, ele é um visitante, está ali visitando alguém no hospital. Então ela se afasta, não é? Vai, e quando ela olha para trás, no corredor, ele não está mais ali. O que a deixa intrigada, ela diz: ué, mas não vi sair, não. A porta lá no fundo está fechada, ué, o que que houve? Mas como ainda restam algumas explicações, como ele pode ter entrado no quarto, ele pode ter ido ao toalete, que fica um pouco adiante, pode ter se afastado, ela não viu, é noite, enfim, ela não dá muita bola. E o segundo encontro é nessa biblioteca que vocês estão vendo aí. Ela fica surpresa, ele sugere um livro e esse livro depois aparecerá. E é o livro que ela está lendo aí antes de dormir, que faz todo sentido para ela. É um livro de Hemingway. Ele cita alguns trechos sobre a vida, sobre viver. Um livro cujo ingrediente central é o elemento sensorial, vida. Logo ele, que não tem esse elemento sensorial, ele não sente cheiro, ele não sente, ele não vê as cores. Sabiam que ele não vê as cores? Para ele o mundo é preto e branco. Ele não tem o tato, né? Ele não tem muitas coisas. E, inclusive, ele conversa com, ele tem um amigo anjo com quem ele é mais próximo. E de vez em quando ele bate papo com esse amigo, ele pergunta coisas e tal. O fato é que ele começa a acompanhar essa moça. Esse anjo começa a acompanhá-la. E ela, já nessa altura, quando o vê pela segunda vez aqui na biblioteca, fica feliz de vê-lo. Agora vejam que interessante como um verbo mental, nessa intercessão com ela, se estabelece. Para ela, esse é um rapaz pelo qual ela está encantada. Em algumas aparições dele aí na biblioteca, ela fica tão encantada com ele que ela se aproxima. Sabe, ela tenta ouvir melhor a voz dele, ver melhor a figura dele, ficar mais próxima. Ela está gostando dele como uma mulher gosta de um homem pelos nossos padrões de época. Só que ele não é um homem. Ele não é sequer humano. E está ali interagindo com ela. Bem, nós temos aqui um amontoado de questões, por exemplo, éticas. O que ele está fazendo do ponto de vista ético? Tem uma defesa de encaminhamento? Isso estabelece, é estabelecido por algum protocolo dos anjos, por exemplo, quanto ao modo de ação? E se questionarmos os elementos ligados à moralidade, temos outros problemas. Se questionarmos elementos, por exemplo, ligados, saindo dessa esfera e entrando no tópico 4, emoções, novos problemas. Se entrarmos lá na epistemologia, outras questões. Por exemplo, ele sabe perfeitamente que ela, agora que ele se mostrou visível a ela, que ele está estabelecendo esta conexão com um mundo, outro, que não era o dele até então, que ele está tomando uma licença que é problemática para os propósitos dele e da existência dele e tudo mais. Quer dizer, ele está incutindo nela uma percepção epistemológica de outra forma, fazendo uma dupla face entre questões. E inicialmente apenas. Vejam, se entrarmos em outros tópicos, axiologia, e nós temos muitas questões aqui a tratar. O fato é que, se vocês fizerem um estudo minucioso disso, eu acho que encontrarão um elemento autogênico, quer dizer, no sentido da conversação de todos esses tópicos, Muito interessante. Muito interessante. E provavelmente muito bonito, muito inspirador. Ok? Mas não vou recuar a tal ponto que vá investigar essas questões. Não é o propósito da nossa aula. O propósito da nossa aula é mostrar esse evento do verbo mental, como ele se instaura aqui. Observe então que aqui eles têm então esse... Ela vai para casa, ela lê, e ele passa a fazer parte da vida dela. Ele já está na vida dela. Ela já vai... pega a bicicleta dela de manhã e vai curtindo. Ela desce uma linda ladeira entre um bosque de árvores com pinheiros, tipo aquele pinheiro canadense, e o lago lá embaixo. Ela já vai feliz com o trabalho dela. De certa maneira, até ela já espera encontrá-lo de novo por lá. Não sabe nada dele. Quando ela pergunta o que ele faz, sabe o que ele diz? Que ele é um mensageiro. Ah, você trabalha com correios, e ela não entende. Ela tenta fazer a leitura que é do mundo dela, conforme as coisas dela. E ele, em nenhum momento, ele mente para ela. Ele trabalha sempre no terreno das equivocidades, dizendo coisas. Ela interpreta de um jeito e ele não desmente, ele deixa. Ora, isso faz parte De uma caminhada, de uma articulação desta natureza? Estaremos lidando com outra coisa? Como compreender exatamente esse fenômeno? Quero dar uma sugestão aos senhores. Anotem, grifem essa sugestão. Quando lidarem com verbos mentais semelhantes a esses, não caiam no engano de tentar uma leitura pontual nisso aqui. Não há. É muito raro que ela exista. Procurem uma leitura sistêmica que contemple a historicidade da pessoa, ok? E a estrutura do pensamento dela. Vocês verão que as chances melhoram muito, que aliás é o que estamos fazendo aqui na aula de hoje, tá? Evitem a leitura pontual. A leitura pontual é o assombro, é a incredulidade, o ceticismo ou a crença desarticulada de seus conteúdos, aquela coisa fundamentalista, etc. e tal. Agora observem como ficam os verbos mentais quando devidamente indexados na sua historicidade, na sua evolução ao longo da trajetória da pessoa. É outra coisa, outra coisa. Não é? E ele entra na historicidade dela de uma maneira muito respeitosa o que ele está fazendo, muito suave, não é? Muito tranquila. Ele entra numa pessoa completamente armada. Do ponto de vista da afetividade, ela está, sabe, numa pessoa entrincheirada quanto às emoções. Um homem, propriamente dito, para entrar, estabelecer interseção afetiva, amorosa com uma mulher desta, pelo que mostra o filme, não é tarefa simples pelos nossos padrões de época. Okay? Ela pode ter casos, ela pode ter relações ocasionais, mas amor propriamente para ela, nessa altura da existência dela, por tudo que ela se construiu, é complicado. E ele mostra o caminho, este verbo mental. Por favor, lá embaixo, cliquem na ir para a página 8. Bem, o que acontece então? Ele começa a participar mais da vida dela. Olhem ali na primeira imagem da página 8, lá em cima. Sabe onde eles estão? No mercadão, no mercado público. Ele vai com ela, e ela está carregando uma cestinha. Eles vão comprar verduras, legumes, frutas. E ela cheira aquilo. E ele pega e tenta sentir o cheiro, mas ele não tem olfato. E ela ri, porque ela percebe algo esquisito, como uma criança que pela primeira vez se aproxima de uma leguminosa, de uma fruta, de uma hortaliça. Ela fica assim, olhando para ele. E ele coloca na cestinha. Como é a interseção de ambos? da parte dele, quase todo o tempo ele fica em silêncio e a acompanha. Não é aquele silêncio pesado, o silêncio de quem não está contente, de quem não está participativo. É um silêncio que fala. É um silêncio que diz a ela: estou aqui e estou em paz e em harmonia com você. Tudo está bem. Todo o tempo assim. E vejam, agora ele aparece como imagem para ela. Olhem os caracteres deste verbo mental. Para ela é agradável estar com ele caminhando, simplesmente indo fazer coisas mais cotidianas. É bom, é agradável. Está tudo bem. O que acontece com ela? Ela começa a questionar, ela começa a querer saber quem é você, de onde você vem, o que você faz, quem você é, como é seu nome. Tudo, ela quer, ela começa, ela se surpreende com pequenas coisas. Agora vejam, quando verbos mentais fazem interseção com nossas EPs, pontos cegos, pontos de trânsito e uma série de outras coisas logo se tornam evidentes para o pesquisador. Por exemplo, não é esquisito que uma mulher como ela, toda armada, toda cartesiana, racionalista, etc., dê abertura para que um homem desse, sabe-se lá de onde, surja e entre e participe da vida dela? Não é muito esquisito? Por exemplo, no hospital, ela fala com os amigos dela do hospital, ela almoça com os amigos dela, vão perguntar, vão dizer: você está diferente, você está melhor, você está mais tranquila. E ela vai falar que conheceu uma pessoa, vai dizer: quem é? De onde vem? O que faz? Não é assim no nosso mundo? Na nossa sociedade, na nossa época, nas nossas bases categoriais? Quando vocês construírem verbos mentais e eles forem muito fortes para vocês, exemplo, esperança, uma busca de estar melhor, bem, num mundo problemático como estamos atravessando agora, nesse país, algo dessa natureza, quem convive com vocês vai ter, às vezes, uma estranheza tal qual aqueles que vivem com essa moça provavelmente terão em relação a ela e a esse rapaz. Vão dizer: Gustavo, como é que você pode estar assim esperançoso numa época terrível que estamos vivendo? Você é um alienado, Gustavo? Você não leu Brecht, que diz, na época dele, do nazismo e tudo que estava vendo, ele disse que aquele homem que não tivesse uma ruga de preocupação na testa seria um alienado numa época daquela. É natural que quem está fora, vendo um verbo mental ou um elemento que você construiu e que agora é parte consistente da sua vida, está com você, interage. E lembre, muitas vezes esse verbo mental assume posturas inteligentes. Às vezes é uma ideologia, às vezes é uma meditação que você fez, às vezes é outra coisa. Pode interagir de tal forma não passiva com relação a você, como é ele em relação a ela. É interessante que na relação com ela, ela é quem fala, ela é quem promove as coisas e, no entanto, ele é o agente extremamente participativo. Na maneira afetuosa e respeitosa como ele se comporta em relação a ela, na maneira como ele nada cobra e tudo cede, na maneira como ele é participativo no sentido do acolhimento e tudo mais, isso arrebata a existência da moça. Estamos tratando de um verbo mental. E às vezes pessoas que promovem barulhos imensos e querem fazer revoluções imensas nada mais fazem do que um princípio de destruição e afastamento, e jamais algo assim. Mas isso é assim, lembrem, para ela. Este verbo mental conseguiu com ela o que talvez não conseguisse com 10 milhões de outras mulheres. Com ela é assim. A historicidade dela é assim. Por favor, Vão para a página, ainda fiquem na página 8, ali na imagem do meio. Nessa imagem do meio, nós temos uma outra parte. Ela começa a estranhar muito, muito. À medida que ela se familiariza com esse rapaz, e olha, ele está na casa dela, ele foi cortar umas saladas e tudo, e a faca passa pelo polegar dele. E sabe o que acontece? Nada. Não macula a pele. Não faz qualquer ranhura no tecido cutâneo. Nada. Não sai uma gota de sangue dele. Como pode? Ela é uma cirurgiã. É uma mulher que, entre outras coisas, sabe perfeitamente, desde a textura, desde o cheiro do sangue, desde do que é um corte feito a bisturi. Como pode? E ela estranha, ela fica olhando para ele e estranha muito. Ela se aproxima e o fere propositadamente, não na mão, na palma da mão, apenas para verificar. E ele simula, ele pega um paninho e coloca na mão. Ela puxa esse paninho e diz, como pode? O que está acontecendo aqui, afinal? Essa interseção, ela é interessante. Muitas vezes, quando uma pessoa constrói um verbo mental, como ele foge aos princípios logicistas, mecanicistas, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes isso ocorre, é natural que às vezes a pessoa queira tirar a limpo certas coisas. A pessoa vai dizer, não, se eu estou melhorando mesmo, eu vou fazer um exame de sangue para ver como é que estão os leucócitos, etc. Vou ver se não é uma invenção minha, etc. Essa dúvida em relação aos verbos mentais ocorre muitas vezes com pessoas feito essa moça, imbuída de um forte radicalismo empírico ligado ao tópico 10, raciocínio. Quer dizer, para ela, isso tende a ser por aí, né? Então ela testa, não é? Para algumas pessoas talvez fosse muito diferente. Se você está bem, está em paz, as coisas estão fluindo, talvez você confiasse, não é? Mas ela não confia. E ela começa a desconfiar muito, levantar muitas dúvidas, promove afastamento e outras coisas mais. Por favor, vamos para a página 9. Ok, aqui vamos inserir um novo personagem. Este senhor de camisa estampada, que está na casa dele com os amigos e um grupo de pessoas, ele foi operado por ela. Ela fez um transplante de coração nele. E sabem quem é esse homem aqui? Ele era um anjo, tal qual aquele outro ali. Um anjo que resolveu se encarnar, virar ser um ser humano. Casou, teve seus filhos e tudo. E ele decidiu. Para alguns é permitido, é possível fazer isso, e ele fez. E aí, claro, gosta de uma comida, gosta de uma bebida, logo teve problemas cardíacos, foi parar na mão dela, fez a cirurgia. E ele viu, um dia ele estava em reminiscência, convalescência, estava deitado, acamado no hospital, e ela foi visitá-lo e estava aquele anjo junto com ela. Quando o anjo chegou perto dele, colocou a mão sobre ele, ele se sentiu muito melhor e disse, eu não posso te ver, mas sei que tu estás aqui, comigo. E esse anjo olhou para ele assim, admirado, e passou a visitá-lo, logo se fez visível para ele, os dois saíram um dia do hospital, foram a uma cantina e esse gorducho aí se encheu de comida, pediu vários pratos e estava com uma saudade, uma fome. E aí começou a contar com ele. E essa moça, conversando com ele, ele começa a notar o que está se passando com ela, que ela teve contato com o anjo. Vejam agora o elemento importante das mediações. Ok? Mediações. Nós já estudamos isso. Posso passar depois um link para vocês. São os elementos que ajudam nas interseções de EPs. Podem, quer dizer, também podem arruiná-las, né? As mediações. Ou seja, aquele verbo mental com relação a essa moça começa a perder as premissas de tudo. Dificilmente encontraria trânsito pela maneira como as coisas estavam se passando, pois este homem que vocês estão vendo vai servir de mediação. Ao mesmo tempo que ele fala lá com o anjo e diz para ele, olha, viver é assim, o mundo é assim, etc., e faz ajustes, ele fala com ela. E aí, nessa festa que ele está fazendo, depois que ele voltou para casa e tudo, a médica vai visitá-lo. E quem vai estar na festa também? Que agora é amigo dele. Eles conversam e tudo. Às vezes ele vai até lá. E aí, olhem aqui na festa, tá? Esse anjo, ele se faz visível nessa festa e as crianças ficam encantadas com ele. Essa menininha aí fica todo o tempo abraçando, conversando com ele e tudo. E a moça fica ali perto. Até que alguém retira uma fotografia. Ao tirar essa fotografia, aparece só a criança, ele não. E ela pega a foto na mão e fica olhando. Ela ainda não sabe direito o que está se passando, mas já tem sérias desconfianças. Bem, aqui nós temos algumas questões bastante concretas. Alguns colegas que têm influência prática na construção de verbos mentais, seja uma busca, seja uma inspiração, alguns colegas estudam outras coisas e tal, às vezes questionam. Eles estão muito bem construindo seus verbos mentais em certas coisas, com todos os cuidados metodológicos, historicidade, EP, bases categoriais, etc. Não é algo alienante, não é algo nocivo, é algo bem indexado a EP deles e tudo mais. Alguns subitamente começam a questionar esses verbos mentais. Alguns afrontam esses verbos mentais. Alguns desautorizam esses verbos mentais. E então se surpreendem, porque enfraqueceram, porque não deu certo, porque o roteirizar e o percepcionar foi por água abaixo. Ora, a própria maneira como procederam muitas vezes é a explicação disso. Aqui, o que vocês estão vendo, mostra com grande propriedade isso ocorrendo. Que tal, por exemplo, se o Camilo ali é um menino que tem uma forte intuição, ligado a uma forte inspiração, escreve muito bem. Quando mostra o texto, a Marilúcia diz, nossa, mas que lindo, Camilo, que bonito isso que você escreve, que profundo, nossa, para um menino da sua idade e tal. E o Camilo começa a apontar isso. É, eu vou fazer isso, mas isso tem que vender muito livro, esses meus poemas aqui. Eu quero ser famoso. Eu quero ganhar um prêmio Nobel aqui para o nosso país, não sei o que, mais literatura e tudo mais. Coisa que Jorge Amado não conseguiu, eu vou conseguir, etc. E tudo. E às vezes, essa maneira de lidar com isso que é o teu verbo mental, a tua inspiração, e a tua inspiração é uma afronta a este verbo mental, não a você, a essa construção que interseção com você. E claro, para cada um vai ser de um jeito. Às vezes isso já está em você, é seu. Às vezes é um implante, é um encarte que surge, como vimos, através de uma ideologia, etc. e tal. Às vezes já é um amálgama, mas às vezes essa afronta a isso pode ser o fator que fará com que, por exemplo, a tua inspiração acabe, ou que a tração, o tracionar em torno disso faça com que a qualidade disso já seja outra. Então começa a haver uma afetação, já não flui como era, e assim, etc, etc. Ou seja, há que se ter respeito com esses elementos. Okay? Quando a Marilúcia posta e deixa os colegas encantados com os mosaicos, os trabalhos que ela faz, se ela começar, por exemplo, a ofender isso, a desautorizar isso, a desdenhar disso, será que você vai ter essa mesma construção, Marilúcia? Tá vendo? Pode ser exatamente o carinho, o respeito e uma série de outras coisas que fazem com que esses verbos mentais se construam em você, para você. Viu? Ela está dizendo que ela não faz isso para vender. Mas mesmo aqueles pintores que fazem para vender, se o vender a obra não é uma afronta dentro das premissas dessa pessoa, olha, isso já é uma outra pauta de outra ordem. Precisamos ver como funciona para cada um. Quais os caminhos? O fato é que essa menina afronta gravemente este verbo mental que chega até ela. Afasta, duvida, quer pesquisar, sabendo que, no caso dele, essa pesquisa é fatal. Fatal. O que acham? Que se ele disser para ela que é um anjo e tudo mais, ela vai dizer, ok, vamos então conviver assim? Para ela não dá. Pelo pragmatismo, pelo mundo conforme ela o instituiu e construiu, não há lugar para a existência dele. A não ser dessa forma que até então ele estava fazendo. E que agora, com a aproximação, começa a morrer. Vamos para a página 10, por favor, cliquem lá embaixo, ir para a página 10. Isto, ir para a página 10. Na página 10 mostra um dos muitos encontros que eles tiveram. Esse encontro que vocês estão vendo aí, que parece uma aproximação, já é parte da despedida deles, tá? Ela vai dizer para ele que ela tem uma proposta de casamento, e ela tem de um colega que é cirurgião lá com ela, que é um homem que a ama, que gosta dela e tudo, e não há lugar na vida dela para isso. Ela já sabe, sabe? Aquele outro amigo contou a ela quem ele é, do que ele é feito, e ela já diz, puxa, então as coisas começam a fazer sentido. Mas ela entendeu não como sendo um anjo, algo diferente, tal. Sabe, como um homem que vive pelo mundo, que deve ter uma fonte de renda qualquer que lhe permita ir para lá e para cá, que é uma pessoa assim, muito querida e legal, mas que por esses mistérios todos não dá, não serve, não cabe. Tem algo muito esquisito e errado e não serve. E ela diz isso para ele. Ela está ali com o cachorro dela, ele chega, só que sempre a presença dele é muito bom para ela. E ela, ao afastá-lo, comete um erro que ela imediatamente sente. Claro que ele respeita, pela própria natureza desse verbo mental, ele vai se afastar. E ela cai no vazio, completo. Ela passa a procurá-lo no hospital, tenta ver se ele está por perto. À noite, antes de dormir, ela anda pela casa dela, olha pela linda varanda que ela tem lá embaixo, a luz da lua sobre o lago, ela olha para ver se ela sente a presença, mas não. Ela o chama por ele, ela nota, não está mais ali. Ele realmente se afastou, como ela pediu para ele fazer. Bem, só que o que ela andou com este verbo mental impossibilita que ela recue e case com aquele outro médico lá que quer casar com ela. Não dá mais. Até há pouco tempo daria. Mas agora, pelo que ela viveu, pelo que ela sentiu e tudo, não há como para ela. Não tem como recuar. Outras pessoas recuariam, outras pessoas fariam de outra forma. Ela não. Para ela, não é assim que isso vai funcionar mais. São as interseções, ok, pessoal? Os verbos mentais, como eles funcionam para algumas pessoas, e aqui neste caso, desta maneira específica, como vocês estão vendo nessa metáfora, nessa alegoria, ok? Bem, aqui no encerramento surgiu uma questão, vamos gravar a resposta. Como diferenciar e saber também que um verbo mental não é, por exemplo, uma esquizofrenia, não é? Não, a pessoa não está desenvolvendo um elemento de ruptura interna, esquizoide, e que depois, né, vocês sabem consequências e tudo mais. Eu, claro que esquizofrenia eu estou usando o termo médico, né, não filosófico clínico. Para nós não existem essas coisas, pelo menos não como são consideradas. Em resposta a isso, um verbo mental que você construiu, eu usei um conto edificante, Cidade dos Anjos, mostrei anjos, mas pessoas podem construir verbos mentais terríveis, com fatores dissociativos, com premissas sofismáticas e extremamente conflitantes, podem arruinar a vida da pessoa. Portanto, a prudência é necessária. A orientação clínica é necessária, quer dizer, vamos construir isso conforme a nossa trajetória, a nossa historicidade, os preceitos de época, a estrutura de pensamento, é assim que a gente faz, não é? Se, por exemplo, você está atendendo um jovem, ele te diz, eu admiro muito, muito este personagem de Érico Veríssimo, de O Tempo e o Vento, e aí você vai ver o personagem, é uma daquelas mulheres que acolhiam os homens quando voltavam para casa feridos, cheio de orgulhos e soberbas, e elas acolhiam e davam lições profundas de humanismo, compreensão, ética, e que acabaram por desenvolver elas parte do que somos como identidade gauchesca. Ora, se a pessoa admira e criou um verbo mental ali, e isso é producente, coerente com a vida da pessoa e a IP dela, ok. Mas quando a pessoa edifica algo de outra natureza, às vezes a intervenção clínica é necessária. E a pessoa nem sabe, às vezes, o que está fazendo. Ela está arruinando a própria vida e às vezes, o terapeuta chega tarde, né? Quer dizer, a gente usa desde... E aí tem todos aqueles preceitos. Como a gente faz? Para uns, você vai questionar. Para outros, você vai usar de epistemologia. Para outros, você vai usar em direção ao desfecho. Isso varia conforme a IP da pessoa. Mas... vocês que estão trabalhando aqui sabem como vocês, da historicidade que tem, e sabem como respeitar e como fazer esses elementos de forma producente. Não é uma ciência exata, estamos sempre aprendendo, mas esses cuidados são importantes. A esquizofrenia vista pelo ponto de vista médico, estritamente pela psiquiatria, ela apresenta caracteres muito nítidos, não é? É muito improvável que um filósofo clínico, ao lidar com um partilhante, não saiba que está lidando com isso que a medicina dos homens chama de esquizofrenia e os cuidados que deve ter, ok? Fim da nossa aula, muito obrigado, até a próxima quarta-feira. Everything.